Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
Parte. E como é habitual, a esta hora olhamos para o universo dos famosos, é o termómetro das manhãs 360, hoje com a editora de Lifestyle do Observador, a Maria Ramos Silva. Olá Maria, bom dia.
Olá, bom dia.
Já tinha saudades de te ouvir.
É verdade, já há muito tempo.
Já sim, para aí há um mês, exato, que não nos cruzávamos.
Quase.
Vamos ao quente deste termómetro.
Vamos ao quente. Olha, tínhamos que começar pelo óbvio, a nova biografia do Príncipe Harry e da Meghan Markle, não há volta a dar. Finding Freedom chegou esta terça-feira oficialmente ao mercado e já conseguimos antecipar aqui algumas das muitas revelações que o livro promete fazer.
Pois isto deve dar aqui pano para mangas, não é? E há, temos coisas tão diferentes como simulações de sequestros, hackers russos e até a Guerra dos Tronos, Maria.
É mesmo,
conta a combinação.
Guerra dos Tronos, aliás, parece bem apropriado para definir o xadrez da família britânica.
É verdade, é um bom nome.
Neste caso não havia título melhor, mas segundo o livro, parece que era mesmo uma das séries preferidas do casal, a obra reunindo aspectos mais formais sobre a vida na corte e depois também, claro, curiosidades do foro pessoal como estas. Conta-se, por exemplo, que em setembro de 2018 os tais hackers russos conseguiram roubar centenas de fotografias pessoais dos duques de Sussex a ganharem acesso a uma conta online onde estariam as tais imagens. Algumas delas nunca antes vistas, eram do Harry e da Meghan, ainda da rainha, e foram tiradas no casamento. E depois há este detalhe curioso que a Meghan chegou a participar numa simulação de sequestro como exercício de treino, que na verdade, dadas as circunstâncias e ali o meio, não é assim nada tão estranho, não é? Apesar de nos parecer um pouco bizarro.
E sobre o casamento, havia sempre reservas sobre esta união entre Harry e Meghan, da família, mas também de amigos?
Sim. É, parece que isso pairou sempre ali aquela nuvenzinha negra no ar, não é? Além do clã mais chegado, o amigo de infância do príncipe, o Tom Skippy, como ele chamava o nome, assim, o petit nom dele, terá expressado as suas dúvidas sobre a Meghan Markle, o que levou a um afastamento, aliás, entre os dois amigos. Segundo o livro, este senhor terá aconselhado o Harry a viver primeiro com Meghan, antes de tomar aquelas decisões mais sérias. Por outro lado, sabemos que Meghan tratava Carlos como um segundo pai, que estava bastante bem com o Príncipe Carlos. E quanto ao grau de fofice de Harry, consta que as suas mensagens eram frequentemente curtas e cheias de emojis para Meghan. Em particular, ele gostava muito de usar o emoji do fantasma.
Poucas palavras, mas emojis nunca falha.
Sim, emojis do fantasma, Paulo, que ele muitas vezes usa em vez de um smile sorridente. O motivo, não sabemos qual é, ninguém sabe, mas parece que a Meghan adorava e continua a adorar, pelo jeito.
Ok, é o fantasminha.
Atenção, fantasminha.
O fantasminha do amor.
E depois da nova biografia do príncipe Harry e Meghan Markle, Finding Freedom, que chegou esta terça-feira, vamos ao morno. Maria?
Maria, vamos ao morno.
Maria não quer.
Maria
assustada com o fantasma.
Com o fantasma, fantasma. Estamos.
Maria?
Vamos ter.
Estou, aqui estou.
Aqui está
estas
Maria.
Conexões.
Viraste fantasma.
Estávamos à procura do fantasma no telemóvel.
Fiquei, eu aproveitei o embalo do emoji.
Não é preciso levares isto tão a sério, está bem?
Foi mandar uma mensagem.
Estou de regresso.
Vamos então ao morno.
Olha, no morno temos outro par, ou ex-par neste caso, famosíssimo, Jennifer Aniston e Brad Pitt. O amor entre ambos pode ter acabado há já largos anos, mas os fãs não esquecem aquele mediático casamento e sempre que alguém envolve esta dupla, voltam a ser assunto. Desta vez a notícia é sobre a mansão onde o casal chegou a viver durante 5 anos, depois de se terem casado. Olha, eles casaram-se no ano 2000 e compraram esta propriedade no ano seguinte, portanto, vejam bem estas...
Espera, eu registrei 2000, disseste 2000, eles casaram há 20 anos, como é que é possível?
Pois é verdade, é verdade. O tempo passa até para...
Portanto,
Brent,
tínhamos nós 10?
Não parece.
Eu tinha 11.
Sim, claro. Estávamos no berço, praticamente.
Exatamente.
Mas sim, 20 anos, é isso mesmo. Parece que foi ontem que eles andavam a passear por Sintra em Lua de Mel, não é? Mas já se passaram, de facto, estes... Aliás, eles já se separaram há 14 anos, o que já de si também é uma data, assim, bastante avantajada. Mas uma das memórias que restou foi esta super casa em Beverly Hills, com 5 quartos, 12 casas de banho, que foi agora comprada por 30 milhões de euros, mais ou menos, mais coisa, menos coisa, já com um belo desconto pelo meio, não é? Porque o mercado também está, assim, bastante... oscilante em função de pandemias que também afetam estas coisas. A casa estava no mercado desde 2006 e mais do que o ginásio privado, a sala com o projetor ou mesmo a vizinhança com o Danny DeVito, que deve ser sempre agradável, tinha lá está este interesse de ter pertencido ao casal Sensação. Não se sabe quem foi o comprador, não é? Mas só por isto já deu o que falar.
E é como é dizes, continuará sempre a dar que falar, não é? Assim, tudo o que envolve
este casal. Sim, será sempre a casa, ou neste caso a ex-casa de Brad e Jennifer, não é?
Precisamente. Vamos ao frio?
No frio, olha, terminamos não com uma, mas com muitas celebridades que desfilam pela conta de Instagram Celebs with Ghislaine, a socialite britânica Ghislaine Maxwell, amiga e cúmplice de Jeffrey Epstein, encontra-se detida numa prisão em Brooklyn, onde aguarda julgamento. E se a vida na prisão, eu acredito que não tenha muito glamour para partilhar nas redes sociais, há alguém que tem ido ao baú das recordações dos anos 80 e 90 e temos Ghislaine muito por aí.
É, exato, e esse alguém criou de facto essa conta no Instagram, onde estão a ser partilhadas fotos de Maxwell, então com ao lado de uma série de caras bem conhecidas.
Sim, praticamente quase toda a gente de enfim, celebridades que
quem é quem dos anos 90.
Exato, totalmente. Aqui o grande desafio de facto é imaginar com quem é que esta dupla não manteve relações, ou pelo menos conviveu, nem que fosse por segundos durante os anos 90. A identidade dos autores da conta não é conhecida, eles esclarecem apenas numa story que não pretendem acusar nenhuma destas celebridades de cumplicidade, mas sim mostrar de facto a enorme teia de contactos de Epstein e Ghislaine Maxwell. É de facto impressionante. Oh,
mas de facto ficar associado agora a estas duas pessoas já deve ser uma espécie de cadastro, não é?
E devem estar todos muito ansiosos para ver quando é que sai a foto deles, não
pois,
é? Eu calculo.
Tipo cromos, coleção de cromos, não é?
Pois, mas daqueles que podem fazer tremer. Esta conta só tem um mês, não é? Mas já há muita gente da moda e da política ali a aparecer.
Além de rostos, muitos deles já foram, na verdade, escrutinados, não é? Há ligações que já se conhecem, o caso de Donald Trump, que aliás surge ali também em alguns vídeos que são desenterrados nos anos 90, em Mar-a-Lago, com o Jeffrey Epstein ali em Amena Cavaqueira. O Príncipe André, claro, não é? Que está aqui metido num caso alto.
E que anda sempre aqui nos quentes por causa disso, não é?
Sim, sim, muito, muito ligado a esta situação já aqui há vários meses. E depois também, claro, encontramos aqui imagens como Bill Clinton, a própria Ghislaine é fotografada no casamento da filha de Bill Clinton, a princesa Diana, vejam bem, para recuarmos ainda mais aqui um pouco aos anos 80, a própria rainha Isabel II, que conhece ali também num momento a Ghislaine, depois uma série de outras figuras da moda e da música, como Naomi Campbell, Mick Jagger, o Roger Waters, e uma série de outros nomes que ao longo dos anos se cruzaram com este par, entretanto, caída em desgraça.
Aqui
não?
A questão é ver quem é que fica de fora, não é? Desta rede de contactos. É quase
mesmo
isso.
Quem é quem, como dizia o Paulo.
Notícias sobre Ghislaine Maxwell no fim de mais uma edição do Termómetro das Manhãs 360, hoje com a editora de Lifestyle, Maria Ramos Silva. Até amanhã, Maria.
Adeus, até amanhã.